Muito boa noite aos irmãos, às irmãs que aqui se encontram. Que este momento seja abençoado por Deus, para que possamos refletir a respeito dos ensinamentos que nos trazem o Evangelho de João, no qual nos inspiramos, e também auxiliada pelos ensinamentos contidos em o Livro dos Espíritos e na literatura auxiliar, vindas pelas mãos sacrossantas de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel e pelo Espírito Irmão X. Essa é a nossa bibliografia. Antiga professora, tem que ter roteiro, né? O Evangelho de João nos apresenta o seguinte. Ele registrou a fala de Jesus. Vós julgais segundo a carne, mas eu a ninguém julgo. É um versículo, mas traz tanto significado e uma lição tão profunda para nós. Esse a ninguém julgo. E nós vamos ver um pouco mais adiante na nossa fala a justificativa dessa postura de Jesus, dessa fala de Jesus. Queria saber se estão me ouvindo bem. Bem, vamos às definições. O que é justiça? Justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e a melhor consciência. Guardem a palavra consciência, por favor. Misericórdia é a compaixão, o pesar, a piedade perante a dor alheia. Bem, quando a gente fala em justiça, e aqui nós estamos falando da justiça divina, Deus, o nosso Pai, assim nos mostrado por Jesus, porque antes Deus era um soberano, um rigoroso Senhor, que não admitia o menor desvio, que se vingava, que se irava. Mas Jesus veio e mudou isso. De qualquer forma, a história nos relata que, nos primórdios das civilizações, a justiça era eivada de crueldade e de exageros. Vocês irão dizer assim, mudou muita coisa? Bem, talvez tenha mudado, sim, melhorado, porque antes todas as pessoas que errassem eram cruelmente mortas. E a morte era por apedrejamento. Lembram da mulher adúltera? De Estevão? Era por enforcamento em praça pública e por aí vai, não vamos, né? Crucificação, etc. Então era cruel. Se a gente se lembrar que Jesus estava na cruz e disse, tenho sede, e o que o homem ofereceu, aquele soldado ofereceu para ele foi um pano embebido em vinagre. Bem, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou ao mundo Moisés e, com Moisés, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que alguns consideram ultrapassados. Mas se nós tivéssemos assimilado os ensinamentos trazidos pelas tábuas da lei, nós não estaríamos nesse nível de evolução. Estaríamos bem mais à frente, com certeza. E Moisés, mas Moisés já lança uma forma melhor, muito mais avançada de julgar. Porque antes, se o indivíduo tirava a vida de alguém de uma família, as outras pessoas dessa família podiam dizimar a família do assassino. Quando Moisés dirige o povo israelita, ele estabelece, através do Levítico, que é um dos livros do Pentateuco, do Velho Testamento, ele estabelece o olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? Que o indivíduo não podia exagerar na vingança, porque era vingança. Não iam esperar tribunal nenhum. Eram os anciãos do grupo que decidiam. E se o indivíduo errou, prejudicou alguém, ele vai ser morto na medida, ele vai ser julgado e condenado na medida do que ele fez. Bem, se a lei mosaica era um avanço, e nós não conseguimos entender, assimilar e praticar aqueles ensinamentos, Jesus, olhando o estágio tão retardado ainda da nossa evolução, roga ao Pai para vir pessoalmente. Ele já tinha mandado, nós sabemos, vários emissários trazendo verdades, trazendo luzes para as civilizações. Não apenas ao povo judeu, Deus contemplou todos os povos. Muito antes até de Jesus, muito se fez em outros grupos civilizatórios. Pois bem, Jesus vem e aí é um paradigma completamente diferenciado. Porque Jesus, olha essa frase que está registrada no Evangelho de João. E João foi testemunha ocular. João, evangelista, foi o mais próximo de Jesus. Aquele que não largava. Ele era o de menor, ele era o mais jovem e ele não desgrudava de Jesus. Então, essa frase diz tudo. Vós julgais segundo a carne, mas eu a ninguém julgo. Segundo a carne, por que segundo a carne? As emoções. Não tinha o raciocínio. Quando aquela mulher pega em erro, em adultério, é levada à praça pública para ser apedrejada, e quando aqueles senhores se aproximam de Jesus e fazem a célebre pergunta, o que ele achava daquela situação, Jesus primeiro agacha e fica escrevendo na areia para dar tempo daquelas pessoas raciocinarem. Mas elas continuavam com as pedras na mão e queriam realmente arremessá-las. Mas quando Jesus diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, aquela fala de Jesus vai imediatamente ao íntimo daquelas pessoas, daqueles homens principalmente. Vai lá e mexe com as estruturas, e eles não conseguem jogar as pedras. Eles simplesmente vão saindo, os mais velhos primeiro. Por que os mais velhos primeiro? João registra isso. Porque os mais velhos, claro, tinham mais carga de pecados. Então, olha a diferença que isso faz. Jesus, o tempo todo, é misericordioso. Agora, Jesus representa a misericórdia, Deus representa a justiça. Porque Deus criou as leis. E todos os povos sabem dessas leis, por quê? Porque essas leis estão inscritas na nossa consciência. Cada um de nós sabe, ao cometer um erro, que está errando. Até a criança sabe. Então, é algo que Deus colocou em nós para que a gente possa refletir em relação ao outro. Então, Deus criou as leis, que são leis universais. E essas 10 leis que estão no livro 3º de O Livro dos Espíritos, as leis morais, essas leis são imutáveis. Os códigos civis, os códigos penais, podem mudar de acordo com a necessidade de cada sociedade. Todos os dias, os nossos congressistas votam alguma lei. E essas leis vão fazer parte das normas que nós devemos seguir se não quisermos ter problemas com quem? Com a justiça. Mas o Cristo, conhecendo profundamente essas leis e conhecendo profundamente o seu rebanho, sim, porque Jesus conhece a cada um de nós. Como diz o Rossando Klingen, ora, se o Google sabe onde eu moro, me mostra a pizzaria mais próxima, me dá um elenco das pizzarias mais cotadas, com avaliações melhores. Deus não vai saber? Então, você pode sim buscar esse contato mais próximo com Ele, porque Ele está próximo. É você que não percebe. Então, Ele é misericordioso. Olha as pessoas que Jesus conviveu, que Ele aceitou para o seu convívio. Mas vamos voltar para Deus. Deus criou as leis, essas leis são rígidas, e se a gente quiser alcançar a felicidade, deve respeitar essas leis, é o que Kardec diz. O homem só será feliz quando ele assimilar e praticar essas leis criadas por Deus, para a felicidade do homem. Então, Deus criou essas leis e elas são rígidas. Aí ele chega para Jesus, que já estava ali juntinho com ele, na esfera crística, e diz assim, eu preciso de um planeta para colocar um pessoal que eu estou criando, uns espíritos que eu estou criando, e mais uns rebeldes que estão em outras regiões, que precisam ir encarar um planeta de expiação e provas. Deu a incumbência a Jesus, Jesus reuniu a equipe. Vocês já prestaram atenção no resultado desse trabalho? Não foi um trabalho fácil. Não foi um trabalho rápido. O que está em Gênesis, haja luz, foi o Big Bang. Depois disso, milhões de anos. Mas aí, você entra numa dessas plataformas digitais, e você coloca assim, música para relaxar. Aí aparece pássaros, canto de pássaros e pássaros. Tem um monte. E você vai mudando, e você vai, cada um traz pássaros diferenciados. Hoje, por acaso, eu conheci um marreco, que eu nunca vi aquilo. De tanta beleza. Tão diferente dos outros. E isso é só pássaro, né? Aí você vai para os insetos, aí você vai... Aí você chega nos humanos. Tem 65 mil pessoas num estádio de futebol. Se a câmera da TV que está transmitindo a partida focalizar alguém que você conhece imediatamente, você reconhece. Somos únicos. Então, primeira coisa é a morada que nós temos. Porque você pode olhar só os desastres climáticos, você pode olhar para o derretimento da neve, você pode olhar para os furacões. Mas se você parar para olhar o lado lindo da natureza, você vai se encantar. É muito, é muito, é muito bonito, é muito, muito, muita beleza. E diversidade. Querem falar de peixes? Não, não vamos falar de peixes. Vocês pensem aí, nos peixes que vocês conhecem. Bem, então Deus nos deu a terra. Não sabemos se a gente veio de outro planeta ou se a gente foi criado já para... se situar nesse planeta Terra. De qualquer modo, é um presente de Deus estar aqui. Aí ele nos dá também, a gente começa ensaio e erro, ensaio e erro, ensaio e erro. Mas como ele quer que nós nos aproximemos dele, que nós possamos chegar ao nível de Jesus, a perfeição para esse planeta paradigma, o exemplo, o modelo, o guia é Jesus. Então, ele criou a reencarnação. Porque numa vida, numa passagem só por aqui não dá, não é uma vida, a vida é eterna. E aí a gente vai, assimila ensinamentos, volta, tenta corrigir os erros ou paga pelos erros que cometeu para se reajustar, para ficar no caminho. A reencarnação é uma bênção. Ela é oportunidade. Então, é na reencarnação que se aplicam as leis que foram criadas por Deus. Aquelas que a gente desobedeceu são aquelas que a gente vai enfrentar no ressarcimento e no nosso processo de evolução. Nós precisaremos avançar. E para avançar, eu não posso ter peias no passado. Eu tenho que quitar, eu tenho que me equilibrar com esse passado. Então, é assim que Deus cria a família. E a gente chega tão frágil, pequenininho, bonitinho ou não, com cara de joelho ou não, e é cercado de carinho. Quando não é assim, a gente se assusta, porque o normal é ser bem recebido. E a espera para a nossa chegada já é uma movimentação ali na família. E a gente chega e aí vai encontrar aqueles que nos acolhem de boa vontade, de coração aberto, que já nos conheciam e que nos amavam, ou que vão aprender a nos amar agora, mas a gente vai ter amor ali. Mas, em compensação, a gente vai ter também o reencontro com alguns dos quais a gente... Não viveu o que era esperado. E aí criamos inimigos. E esses inimigos vêm para que a gente possa aprender a amá-los. E eles vêm na figura de um parente próximo ou não, Mas, enfim, a família é também uma bênção. A escola. É tão bonito ver uma criança aprendendo ali naquela fase da alfabetização. É tão bonito ver a criança olhar uma palavra, quando os pais veem isso, um irmão, um parente vê a criança lendo, isso é muito bonito. Quando passa no vestibular é uma festa. Quando passa no concurso, monta sua empresa, quando obtém sucesso também é uma festa. Mas na escola também a gente tem dificuldades. Pode ser na figura de um professor, pode ser na figura de um colega de classe, ou não. A gente pode fazer amigos que vão estar conosco para o resto da vida. Um professor inesquecível, uma professora cuja memória só nos traz lembranças boas, afeto. Então, a escola é um lugar onde a gente sofre. Me diga que não sofreu quem enfrentou uma semana de provas tranquilo. É muito difícil enfrentar a semana de provas na escola. E agora a gente transporta isso para a vida. Estar aqui é estar na escola. Não podemos nos esquecer disso. A finalidade é o aprendizado, é o avançar, é mudar de série. E a gente estuda e aí consegue um trabalho. Nesse trabalho, nós também poderemos fazer amigos e podemos ter um encontro também com inimigos. Pode ser o nosso chefe, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que adora puxar o tapete dos outros, um falso, um mentiroso, uma mentirosa. São expiações ou provas que a gente tem que passar. Mas tem uma coisa que faz a gente dar um salto de qualidade. É a chamada dor. É na dor que, se a gente puder entender qual é a finalidade, o processo da dor na nossa vida, a gente vai poder realmente não sofrer. Porque André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, nos informa que a dor é algo do qual a gente não pode fugir, mas o sofrimento é opcional. Tem gente que passa pela dor de uma forma tão... Eu conheci, inclusive, uma frequentadora desse centro, cuja lembrança me fala diretamente ao coração. Raramente vi alguém enfrentando tantos problemas de saúde, tanto que morreu relativamente jovem, mas eu nunca a vi chorosa, lamentando, não. Um exemplo. Bem, a gente tem as dores que nos são impostas como forma da gente se ajustar no processo de ressarcimento do passado. Mas tem dores que a gente mesmo busca numa encarnação, a gente destrói o nosso corpo físico, que foi programado para durar X anos. E a gente, às vezes, o destrói com vícios, com... Enfim, com uma forma não adequada de cuidar próprio corpo, que é, na verdade, a sede da essência, da centelha divina. Então, nós temos que respeitar nosso corpo. Bem, e tem a força do progresso. Ou você vai ou você vai. Vem de alguma forma, vem alguém ou algo para te despertar, para te fazer rever conceitos, ideias, e você busca, então, se ajustar. Agora, nós estamos falando só de justiça e a misericórdia. Eu falei do colo, né? Você chora e alguém te embala. Às vezes, essa misericórdia chega através de um professor, por exemplo, de um colega de sala, de aula, de um colega de trabalho. Ai, como é bom ter um bom amigo. Sabe, com quem você pode se abrir. E, às vezes, só de conversar você já está melhor. Mas tem alguém com quem, quando você conversa, é ali na hora. É Jesus. E é o jeito da gente falar com ele, é a oração. E precisa de muitas palavras? Não. Precisam palavras rebuscadas? Não. Precisa ser subserviente, humildezinho? Não. Venha como você está. E ele estará disposto sempre a te escutar. E é incrível esse processo de como a oração alivia. Inclusive, isso está sendo pesquisado, né? O poder da oração. Por uma equipe de médicos daqui do Brasil e de outros lugares do mundo. Bem, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, ele não critica a lei antiga. Mas ele vai buscar lá no Velho Testamento as coisas, as lições para reforçar, para clarear. E ele sempre acrescenta alguma coisa. Vos foi dito que deverás amar o teu próximo, o teu parente, e odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo... E aí ele dava a lição do amor, do perdão. Ele não julgava, ele não julgou Zaqueu. Zaqueu era um homem avaro. E era um rico enjoado. O povo não gostava dele. Mas quando ele grita o nome de Jesus, Jesus desce da árvore que hoje eu irei jantar contigo. Irei cear contigo. E Nicodemos vai falar para Jesus, Senhor, por que te reúnes com esse povo? Porque Madalena se aproximou e ele a abraçou. Pedro era rude, bruto, difícil. Ele disse, vem, vem, eu vou te dar o meu rebanho para você tomar conta. Pedro, tu me amas? As três vezes Pedro negou Jesus na cruz. Três vezes ele tinha perguntado a Pedro, Pedro, tu me amas? Então, Jesus não julga mesmo. Ele aceita, ele recebe. Por quê? Porque ele vê em cada um, viu em cada um daqueles que ele acolheu, a potencialidade do bem. Mas será que ele não faz isso até hoje? Será que a gente vai tentar virar santo para depois ir falar com Jesus? Não. É do jeito que nós somos. Quando Jesus fala o Sermão da Montanha, o tempo todo, o Sermão da Montanha, o tempo todo é justiça e misericórdia, justiça e misericórdia, justiça e misericórdia. Lá em Mateus 5, 6. É maravilhoso. Mas o Sermão da Montanha fica para outra vez, né? Aí, Jesus promete E João é quem relata isso, se não me engano, no capítulo 15, que Jesus enviaria um outro Consolador. E ele vai enviar o Espiritismo. Ele não vai enviar um homem em torno do qual se colocassem uma idolatria. Não. Ele cria um código. O Espírito da Verdade e sua equipe trazem para Kardec, não traz para Kardec, Kardec é quem primeiro recebe 50 cadernos de alguém que já tinha começado. E ele recebe esses cadernos. E ele vai, além de conferir ali, ele vai testar. Ele vai consultar médiums de vários países, de várias cidades. Vocês sabem que naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Para dizer, estou fazendo aqui um... Recebi ontem uma mensagem para Kardec, está dizendo isso. Aí o outro lá finge que recebe. Não, Kardec testava. E ele só aceitava como resposta aquelas que vinham cristalinamente adequadas umas às outras. Então, esse Consolador vem ativar as nossas potencialidades. Por quê? Porque quando Kardec traz para nós do Ocidente, porque o Oriente já trabalha com a reencarnação, ó, muito, muito tempo. Mas quando Kardec traz isso, primeiro ele sofre muito por causa da Igreja Católica, que vai se colocar contra isso. Por quê? Porque aí a salvação não é uma graça de Deus, dada de graça. A melhoria do estado do espírito vai depender do esforço de cada um. Então, Kardec vem e modifica também muita coisa. E o Livro dos Espíritos é um marco. E daqui a muitos, muitos anos, quando o Livro dos Espíritos puder realmente ser chegar a todas as massas, é que vai fazer a diferença. Mas vai mesmo. Isso nos dizem os espíritos, como Emmanuel, como o próprio André Luiz. Bom, então, das leis que estão lá no livro terceiro de O Livro dos Espíritos, a última reúne todas as outras. E olha a denominação dessa lei. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça é a parte de Deus. É a parte que compete a Deus. Amor é o que nós temos que desenvolver. Buscar desenvolver esse sentimento em nós. E caridade é a prática. Porque não adianta nada se assenhorear de muitos ensinamentos e as mãos paradas e os braços cruzados. Então, justiça, nós não precisamos nos preocupar em julgar o nosso próximo. Ah, fulano está bem aí, ó, na boa, ó. A Polícia Federal nem alcançou ele. Ah, porque o delegado nem viu ele. Ah, porque não sei o quê. Matou e está por aí. Alegou de legítima defesa e ficou por isso mesmo. Nós não temos que nos preocupar. Porque todas as pessoas, nós, todos, estamos sujeitos a essas leis criadas por Deus. E não é nada mais, nada menos do que causa e efeito. É causa e efeito. Lei de ação e reação. Quando alguém diz assim, aqui se faz, aqui se paga, muita gente pode pensar assim, que nada, não paga nada, porque eu vi fulano aprontou e morreu belo e folgado. Mas a reencarnação é um princípio do Espiritismo e explica que não há injustiça. Aliás, há injustiça. O que não há são injustiçados. Então, qual é o nosso papel? O nosso papel é buscar, primeiro, não julgar. Jesus, em várias oportunidades, ressaltou isso. Olha primeiro se a trave do teu olho, para depois ir lá olhar o cisco no olho do teu próximo. Não julgueis para não ser de julgados, porque com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. E a própria ação dele, né, ao receber essas pessoas todas ao seu redor. Gente, pensa em Saulo, o perseguidor dos cristãos. O que se tornou Saulo, Paulo, o grande pregador? Se não fosse Paulo, provavelmente eu não estaria hoje aqui falando sobre o Evangelho. Provavelmente ele teria as falas de Jesus registradas ali por aqueles homens, por Mateus, por Marcos, por João e por Lucas, talvez tivessem se perdido. Os Atos dos Apóstolos talvez fossem esquecidos. Mas Paulo fez questão de, com muito sacrifício, dedicou a vida a divulgar as palavras do Cristo, a mensagem da Boa Nova. Bem, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, o nosso irmão Kardec registra a resposta dos irmãos, dos espíritos, sobre essa questão. E eles dizem, falam sobre a condição para que a gente alcance um patamar maior na nossa evolução. E aí ele vai falar que são três coisas que a gente precisa fazer. Nós precisamos daquilo que os espíritas costumam chamar, abreviar como BIP. O que é o BIP? É a benevolência para com todos. Temos que ser benevolentes. Quando eu olho para uma pessoa e ela às vezes está irritada, eu não a conheço, mas vejo que ela está irritada, um pouco desequilibrada, e eu não posso julgá-la. Se ela faz um gesto ou uma fala menos educada, eu não posso julgá-la, porque eu não sei o que aquela pessoa está passando, qual é a história daquela pessoa. E às vezes a história não se resume aos anos vividos aqui. Às vezes a história remonta a encarnações passadas. A outra condição é a indulgência. Numa palestra sobre misericórdia, o jovem palestrante maravilhoso, Arthur Valadares, nos fala muito sobre a indulgência. Ele reserva um tempo bom da palestra sobre a indulgência. E é bonito ouvir a fala daquele jovem a respeito de como a gente deve tratar o outro para que ele não se sinta menor. Porque às vezes a pessoa comete um erro, por exemplo, no local de trabalho, e todo mundo vira as costas. Julgou e condenou. Qual é o castigo? Nós todos vamos virar as costas para fulano. Se eu sou indulgente, eu chego nesse irmão e vou não passar a mão na cabeça, não falar que estou de acordo com o que ele fez ou o que ela fez, mas demonstrar que na hora da angústia, da tristeza, se ela quiser desabafar, eu estou aqui. Isso pode fazer a diferença. Porque uma pessoa que conta com outro para desabafar, para falar, enfim, para desafogar, às vezes você evita um suicídio. Pode parecer besteira, eu estou exagerando. Nos tempos atuais, onde o mal do século é a depressão, a crise de ansiedade, a crise de pânico, são processos que envolvem o cérebro, mas envolvem também muitas emoções. E nós ainda não amadurecemos direito para lidar com as nossas emoções. Haja vista, quando alguém pisa no nosso calo, a gente aqui no templo, né? Não só nesse templo, em todos os templos a gente está de mãos postas ou de coração aberto, recebendo as lições, não sei o quê. Chegar ali fora, uma coisinha desse tamanho já tira a gente do sério. São as nossas emoções que nós ainda não aprendemos a dominar. Porque nós precisamos buscar uma coisa chamada serenidade. É difícil. É muito difícil. Por isso que tem tanta gente ganhando dinheiro por aí oferecendo serenidade. Bem, e a última delas, eu falei de benevolência, falei de indulgência e falo agora de perdão. A gente não avança, como eu disse anteriormente, ficando preso, porque a falta do perdão é uma amarra. Você está sempre com a pessoa ali, no seu cérebro, no seu coração, te trazendo a lembrança do fato que você considerou, por causa do seu orgulho, que você não merecia. Vou falar você, não, vou falar nós. Nós achamos que, muitas vezes, o que chega para nós, trazido pelo nosso irmão, é imerecido. Ah, porque eu não merecia isso, eu não merecia. A gente repete muito isso. A gente acredita em Deus, acredita na justiça divina. Como é que a gente diz que não merecia? Pode ser que aquele irmão nem tenha raiva da gente. Ele só foi usado ali para ver a tal da prova. Como é que você vai se comportar diante de um fato que possa trazer para você aborrecimento, tristeza, prejuízo? É difícil. Todos nós devemos buscar essa tal serenidade. Vocês vão me perguntar onde é que ela está? Quando acharem, por favor, me informem. Não esqueçam. Bem, o perdão, minha gente, é algo imprescindível nas nossas vidas. Não vale ficar guardando mágoa do outro, acumulando, porque isso faz mal, inclusive, para o nosso corpo físico. Altera. Quando a gente fica o tempo todo lembrando uma pessoa que nos feriu, aquilo altera determinadas substâncias que tinham que estar mais quietas, entram em reboliço, etc, etc. A doutora ali poderia falar mais sobre isso. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que deixar a justiça por conta de Deus, porque as leis dele são eternas. E elas funcionam. Então, deixa para lá, não vamos julgar o nosso próximo. Se ele precisar, vamos acolher. E a gente pode acolher de longe. Com as comunicações que hoje existem, está tudo muito facilitado. Então, a gente pode confortar de longe. Às vezes, alguém envia uma mensagem despretensiosamente, às vezes só recebe de um clique e passa para o outro. Nem leu direito, nem meditou a respeito. Chega lá no outro, daqui a pouco o outro retorna. Aquela mensagem que você me mandou caiu como uma luva, era o que eu estava precisando. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? De não melindrar, de não ferir, de não atiçar no outro coisas negativas, mandando mensagens que vão contrariá-lo. A gente tem que mandar mensagens, se é que gostamos de mandar mensagens positivas, que tragam esperança, que reforcem a nossa fé, a fé do outro e assim por diante. Se vocês me permitem, eu vou contar duas coisas. Uma, está nesse livro aqui, lá no finalzinho, o nome desse livro é Estante da Vida. É do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X. E ele diz assim, capítulo 40, o texto, o título é Por que, Senhor? Nicodemos. Porque Nicodemos era um homem da lei e ele tinha que aplicar a lei. E muitas vezes ele se sentia atormentado depois que ele começou a ter contato com Jesus, ele ficava muito em dúvida na hora de aplicar a lei. Então, essa angústia faz com que ele busque respostas sobre as atitudes de Jesus. E um dia ele encontra com Jesus. E ele fala assim, por que, Senhor? E ele vai perguntando, dentro desse tormento mental dele, ele vai perguntando por que que Jesus acolheu aquele povo. E ele fala de Zaqueu, ele fala de Madalena, ele fala de Pedro, ele fala de a maioria deles. E Jesus só vai dizendo para ele uma das coisas que Jesus responde, Nicodemos, eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Ora, se Jesus veio para os doentes, e todos nós temos um pouco de doença moral, a gente tem que torcer para que Jesus seja misericordioso conosco. Então, eu sugiro que se vocês tiverem, leiam esse capítulo, é o 40, lá no finalzinho. E aqui, nesse livro, Justiça Divina, que é da coleção de Emmanuel, né? Ele diz assim, lei do mérito, essa mensagem foi trazida na reunião pública de 5/6/61 e é a primeira parte da mensagem. Então diz assim, se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhe a grandeza, pensa na justiça antes da adoração. Para isso, basta lembrar as circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos das ciências, das religiões e das artes que marcaram as ideias do mundo nas linhas da emoção e da inteligência. Dante foi exilado. Leonardo da Vinci morreu semiparalítico. Colombo, em desvalimento. Fernão de Magalhães, trucidado. Galileu, escarnecido. Bering, faminto. E ele vai falando aqui. Lutero, perseguido. Calvino, endividado. Que bom que Calvino morreu endividado. Vamos deixar para lá. Vicente de Paulo, paupérrimo. Spinoza, indigente. Milton, privado da visão. Não sabia. Lavoisier, guilhotinado. Beethoven, já veio surdo, né? Mozart, em penúria extrema. E vai por aí. Pavlov, cego. Gandhi, varado a tiros. E, se gênios da altura de Hugues Pasteur, Edison e Einstein partiram da Terra menos dolorosamente, É forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras. Cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito de que ninguém escapa. Então, minhas palavras finais são para que a gente analise como é que a gente está lidando com a justiça. Até que ponto a gente está julgando o nosso irmão. Mas mais do que isso, para nós repensarmos de que maneira nós tratamos com relação à misericórdia. Porque vejam bem como Deus tem sido misericordioso conosco, principalmente nos mandando Jesus. Porque por Jesus nós aprendemos a lidar, a nos aproximar do que é o amor. Nos aproximar do que é o amor. Então, a misericórdia é filha do amor. A caridade é a prática do amor. Então, o convite é que nós sejamos menos julgadores e mais misericordiosos. Que cada um de nós possa pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos ajude a enxergarmos que aqueles que cruzam o nosso caminho, a vida que nós temos é a justiça divina sendo aplicada, mas ela é cobrança e oportunidade. Ela é resgate e é compensação. Quem nos traz isso é um irmão do Paraná que termina um texto que ele fez para a revista, para Momento Espírita, em que ele fala sobre a justiça e a misericórdia, e ele coloca em destaque essas quatro palavras: cobrança e oportunidade. De acordo com a minha fala, vocês conseguem unir essas duas palavras? Eu espero que sim. E que é resgate e é compensação. O nosso esforço será recompensado. Nos esforcemos, meus irmãos. E eu quero encerrar agradecendo a atenção das pessoas que aqui se encontram, meus irmãos e irmãs, por essa noite estarmos juntos, agradecer a Deus, agradecer aos bons espíritos que me inspiraram, que se não foi melhor é porque o veículo é que não é lá essas coisas, mas o nosso agradecimento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos e a vocês. Que tenhamos um final de semana bom.